Hola, bienvenido a tu clase de Pronúncialo Bien, de la unidad 17. Nessa aula de hoje, a gente vai ver o som da letra N, que é essa letrinha aqui, que ela vai ser pronunciada igual o NH do português. Não tem nenhum mistério. Uma curiosidade é que essa letra ela só existe na língua espanhola. Então, muitas vezes, você vai ver ela como uma referência ao idioma espanhol. Bueno, entonces, vamos a las frases. La primera frase dice lo siguiente. A la niña le dolía la muñeca. Que a pronúncia vai ficar dessa forma. A la niña le dolía la muñeca. A la niña le dolía la muñeca. Repite conmigo. A la niña le dolía la muñeca. A la niña le dolía la muñeca. Perfecto. Que significa essa frase? A la niña é a garota, a menina. Le dolía la muñeca, a gente vai traduzir como tinha dor no pulso. A gente já aprendeu aí como é que funciona esse verbo doler en español, perfecto? Então, só para você lembrar, aqui, algo le duele a alguien, ok? Então, a la niña le dolía la muñeca significa a garota tinha dor no pulso. E uma coisa interessante sobre essa frase é que essa palavra muñeca, ela pode significar tanto o nosso pulso, como também boneca. Então, eu posso falar la muñeca de la niña es bonita. Aqui, nesse caso, estou falando da boneca da menina, da garota, que é bonita. Para você saber quando que vai significar pulso e quando que vai significar boneca, vai, claro, depender desse contexto. La frase número 2 es la piña estaba de oferta. Como é que a gente vai pronunciar isso? La piña. Aqui a gente vai acabar juntando. La piña estaba. Então, la piña es... Estava de oferta. De oferta. La piña estaba de oferta. Repite comigo. La piña estaba de oferta. La piña estaba de oferta. Muy bien. ¿Qué significa esa frase? Piña é uma fruta que a gente chama de abacaxi em português. Então, la piña estaba de oferta significa o abacaxi estava na promoção. Então, a gente usa essa expressão em espanhol, de oferta, para dizer que alguma coisa está em oferta ou que está na promoção em português, tá bom? Atenção aí, essa partículazinha que a gente usa em espanhol é de, em português é em, perfeito? La frase número 3 es, el pañuelo era de lino. Vamos a ver la pronunciación de esa frase. El, lembrando que esse L é mais prolongado, pa, Nue, lue, ra, de, li, no. El pañuelo era de lino. Repite conmigo. El pañuelo era de lino. El pañuelo era de lino. Perfecto. Que significa essa frase? Que a gente precisa ter bastante cuidado, que vai dar muita vontade de falar como em português a última palavrinha. Lino é linho em português, tá bom? Então, el pañuelo é o lenço. Era de lino, era de linho. Então, cuidado que em português a gente fala linho e em espanhol a gente fala lino, perfecto? La frase número 4 dice lo siguiente. El padre del niño cortaba leña. El padre del niño cortaba leña. A pronúncia fica el padre del niño cortaba leña. El padre del niño cortaba leña. Repite conmigo. El padre del niño cortaba leña. El padre del niño cortaba leña. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? El padre del niño, o pai do garoto, o pai do menino, cortaba leña, cortava leña. Ok, a essa altura você deve estar se perguntando, Pet, o som desse NH e do N, eles são iguais. Então, em espanhol, existe palavra que tenha NH? Não. A gente, na verdade, né, se eu falar que não tem, vai ser mentira. Porque existem algumas palavrinhas que tem N e depois tem o H. Mas, como a gente já viu na aula de pronúncia da letra H, a gente não vai fazer esse mesmo som que a gente tem em português. Deixa eu te dar um exemplo melhor. A gente tem a palavra anelo, que significa anseio, quando você tem vontade de fazer alguma coisa. Anelo. A pronúncia dessa palavra é anelo, anelo. Então, quando a gente tem NH em espanhol, a gente não vai pronunciar esse H, a gente só vai pronunciar o N. Por isso que eu te digo que não existe esse som, né, de nh quando a gente tem NH em português. Esse som vai ser reproduzido somente com a letra N. Perfeito? La frase número 5 dice: añoro los ñoquis de mi madre. Vamos ver a pronúncia dessa frase antes de ver a tradução dela. Añoro los ñoquis de mi madre. Añoro los ñoquis de mi madre. Repite conmigo. Añoro los ñoquis de mi madre. Añoro los ñoquis de mi madre. Perfeito. O que significa essa palavra añoro? Ela vem do verbo añorar. A gente tem outras formas de dizer añorar em espanhol, que são extrañar, echar de menos, sentir la falta. Ou seja, añorar significa sentir saudade de alguma coisa. Então, essa frase, añoro los ñoquis de mi madre, significa eu sinto saudades ou eu tenho saudades do nhoque da minha mãe. Então, a gente fala em espanhol los ñoquis, e em português a gente fala o nhoque, perfeito? Ela tem essa pronúncia que começa, né, a palavra com esse nha. Pode ser um pouquinho mais difícil, talvez, no começo, para você começar a palavra, mas como em português a gente fala nhoque. Normalmente, em português, a gente acaba falando nhoque, né? A gente fala algo parecido com nhoque, alguma coisa assim. Mas no espanhol a gente não vai colocar esse izinho no começo, tá bom? A gente fala nhoques, nhoques. Añoro los ñoquis de mi madre. Añoro los ñoquis de mi madre. Añoro los ñoquis de mi madre. ¿Perfecto? La próxima frase, la frase número 6, dice lo siguiente. Les gustan los pantalones ceñidos. Vamos a ver la pronunciación de esa frase. Les gustan. Lembrando que esse A, ele vai ser aberto, tá? E esse N a gente separa ele um pouquinho mais. Então, les gustan los pantalones ceñidos, ok? Então, les gustan los pantalones ceñidos. Repite conmigo. Les gustan los pantalones ceñidos. Les gustan los pantalones ceñidos. Perfecto. O que significa essa frase? Les gustan, a gente pode dizer, eles gostam. Aqui a gente não sabe exatamente de quem que a gente está falando, tá? Poderia ser elas gostam, ou poderia ser também os senhores ou as senhoras gostam. Los pantalones são as calças. Então, eles gostam das calças. Ceñidos é apertadas. Como a gente está falando los pantalones, fica ceñidos. Mas como em português a gente fala as calças, aí vai ficar apertadas. E aí, para você ampliar um pouquinho mais o seu vocabulário, a gente já viu isso em outra aula, mas só para você refrescar sua memória, outras formas que a gente tem de ver a palavra apertado em espanhol é ceñido, como nessa frase, ajustado, apretado e estrecho, tá bom? Então, eu posso falar los pantalones ajustados, los pantalones apretados ou los pantalones estrechos. La frase número 7 es: la señal de tráfico estaba dañada. Vamos ver primeiro a pronúncia e depois a gente vê a tradução dessa frase. La señal de tráfico estaba dañada. La señal de tráfico estaba dañada. Repite conmigo. La señal de tráfico estaba dañada. La señal de tráfico estaba dañada. Perfeito. O que significa essa frase? Primeiro, a gente tem esse la señal, que a gente, em português, fala o sinal. Então, aqui é a primeira diferença que a gente tem nessa frase entre o português e o espanhol, tá bom? Em português é o sinal, em espanhol a gente fala la señal. Então, o sinal de tráfico aqui é de trânsito, tá? A gente pode usar essa palavra tráfico para dizer trânsito em português, ok? Estava dañada, e aqui a gente tem mais uma palavrinha que é diferente, é danificado. Então, a gente está falando do sinal de trânsito, o sinal de trânsito estava danificado, estragado, quebrado, qualquer coisa que indica aí que ele não está funcionando, tá bom? Então, como a gente tem la señal, a gente fala dañada, mas como em português é o sinal, a gente fala danificado, perfeito? E aí, Pet, como é que você me diz, então, Se a palavra danhada significa danificado, como é que a gente fala, por exemplo, se eu quero dizer que tem um garoto que eu conheço que ele é muito danado, um menino assim, o filho da minha amiga, que ele não para de correr, ele é muito danado. Essa palavra em espanhol, ela pode ter várias formas de dizer, mas com esse sentido de uma pessoa que faz muitas travessuras, a gente pode dizer travieso. Então, em espanhol, dañada ou dañado é danificada ou danificado. Mas quando a gente quer dizer, quando a gente diz em português, né, uma pessoa que é danada ou um garoto que é danado, a gente diz travieso ou traviesa, com esse sentido de ser uma pessoa travessa, que faz muitas travessuras, que não para quieta, sabe? E a frase número 8 é: en otoño los castaños pierden las hojas. Vamos ver como é que fica a pronúncia dessa frase. Então, e no toño, a gente acaba juntando, então fica e no toño, los castaños pier. Opa, faltou uma letra N aqui. Los castaños pierden las hojas. En otoño, los castaños pierden las hojas. Repite conmigo. En otoño, los castaños pierden las hojas. En otoño, los castaños pierden las hojas. Perfeito. Aqui a gente tem aqui uma palavrinha que é bem legal da gente ver e destrinchar ela um pouquinho mais, que é essa palavra castanho. Primeiro, vamos ver a tradução dessa frase inteira. En otoño é no outono. Los castaños são as castanheiras, aquelas árvores que são feitas para dar castanhas. Então, os castanheiros. Pierden las hojas, perdem as folhas. Beleza, então a gente tem el castaño, que é a árvore que dá, que produz la castaña. Então, el castaño é a árvore, la castaña é o produto dessa árvore. Isso vai acontecer com outras frutas, com outros tipos de árvore. Por exemplo, a gente fala, para falar de macieira e maçã, a gente vai falar el manzano, que é a árvore, é a macieira, e la manzana, que é a fruta, que é produto dessa árvore. Outra que a gente tem também é quando a gente está falando de mamão e de mamoeiro. A gente tem a árvore, que é el papayo, e a fruta, que é la papaya. Isso não vai ser uma regra com todas as árvores e com todas as frutas, tá bom? Mas isso vai se repetir com outras. Então, a gente tem o feminino, quando é a fruta, la castaña, la manzana, la papaya, e el masculino, quando é el árbol. El castaño, el manzano y el papayo. ¿Perfecto? La frase número 9 es: añade más limón al aliño de la ensalada. Vamos ver cómo es que fica la pronuncia de esa frase. Añade más limón. Aquí a gente va a acabar juntando limón al aliño. Entonces a gente se junta esas tres palabrinhas: limón al aliño de la ensalada. Então, vai acabar juntando aqui também. La ensalada. Então, fica añade más limón al aliño de la ensalada. Repite comigo. Añade más limón al aliño de la ensalada. Añade más limón al aliño de la ensalada. Perfeito. Aqui a gente está dando uma ordem para a pessoa. A gente está fazendo um pedido para essa pessoa. Por isso que a gente tem essas exclamações aí nessa frase. O que ela significa? Añade vem do verbo añadir, que significa adicionar alguma coisa. Então, a gente está pedindo para a pessoa colocar mais alguma coisa nessa salada que a gente tem aí, que a gente já vai ver. Então, añade más limón é adiciona ou coloca mais limão. Al aliño, e essa palavra aliño significa tempero. A gente também já tinha visto isso em outra aula, mas só para refrescar a sua memória, vou colocar aqui esse vocabulário também. A gente, para dizer tempero, em espanhol, a gente tem a palavra aliño, condimento e aderezo. Perfeito? Para falar tempero em espanhol. E aí, a gente tem depois al aliño de la ensalada. Ensalada, em espanhol, significa salada em português. E vale a pena lembrar que a gente também tem a palavra salada em espanhol, que significa alguma coisa que está salgada. Por exemplo, la carne está muy salada. A carne está muito salgada. Me gusta comer ensalada antes del almuerzo. Eu gosto de comer salada antes do almoço. Então, ensalada é a salada. Salada de frutas, uma salada de verduras, uma salada de folhas verdes ou salada, que significa salgada. Y nuestra última frase dice lo siguiente. Ya estaba cansada de los engaños de su cuñada. Vamos ver a pronúncia dessa frase primeiro. Como é que vai ficar esse comecinho? A gente está falando já estava. A gente acaba juntando, então, essa pronúncia do já com a pronúncia do estaba. Vai ficar algo mais ou menos assim. Já estaba cansada de los engaños de su cuñada. Já estaba cansada de los engaños de su cuñada. Repete comigo. Já estaba cansada de los engaños de su cuñada. Já estaba cansada de los engaños de su cuñada. Perfeito. O que, que significa essa frase? Ela tem uma palavrinha aí que ela é diferente entre o português e o espanhol. Mas vamos ver o comecinho, então. Já estaba cansada significa já estava cansada. De los engaños é das mentiras. De su cuñada, da sua cunhada. Então, a gente tem essa palavra aí que ela é diferente entre o português e o espanhol, que é a palavra engaño. Engaño, ele pode significar farsa, fingimento, mentira. Então, sempre que você se refere a alguma coisa que não é verdade, que não é tão claro, alguma coisa que está aí encoberta por alguma coisa, né? Farsa, fingimento, mentira, você pode usar a palavra engaño. El engaño. Bueno, perfecto. Entonces, esta fue nuestra clase de hoy. Ahora ya sabes pronunciar bien la letra ñ. Você já sabe que ela funciona exatamente igual à letra N e H do português. E espero que você tenha gostado muito dessa aula. Espero que você tenha aprendido, se divertido e praticado bastante aí a sua pronúncia, tá bom? Não se esqueça de colocar suas cartas no Memorization Hack. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Te dejo un super beso. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!